Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Uma edição muito, muito, muito especial, porque basicamente estamos perante alguém que sabe tudo, mas tudo sobre plantas. Eu acho que sabes tudo sobre plantas. Chama-se Fernanda Botelho. Existe uma Fernanda Botelho, atriz, que é muito conhecida.
Escritora. Já morreu. E quando as pessoas me pesquisam, às vezes ainda no Google aparece outra senhora que também tem livros escritos, romances, mas com a fotografia dela. Portanto, não sou
mas
eu.
Estás viva,
eu estou viva, bem viva. E quero dizer uma coisa: eu não sei tudo sobre plantas. Não sei tudo, nem de perto, nem de longe.
Acho que estás a ser modesta.
Não estou.
Tu dedicas a tua vida toda ao estudo das plantas. Lembras-te da primeira planta com a qual tu sentiste uma
relação, assim, um apelo.
Tu falas com as plantas?
Não.
Ah, ok.
Não, quer dizer...
Mas há quem diga que é bom,
pois,
se deve falar.
Comunico-me com elas, acho que há uma certa forma de comunicação. Mas falar de olá, estás boa, não falo.
Quando uma planta morre, tu ficas triste?
Ah, isso fico, chego a chorar, sim.
Chegas a chorar?
Sim, sobretudo se era uma planta que eu estava ali a ver se ela crescia. Agora tenho uma lá que trouxe do Brasil em outubro. E não é suposto... Não faz mal trazer plantas. Pronto, trouxe uma hastezinha de uma planta que se chama... Ora pro nobis, que é conhecida como bife dos pobres lá no Brasil. Sim. E aquilo é uma espécie de uma suculenta, lindíssima, é assim meio arbustiva, muito, muito saborosa. Eu lá no mercado comprava tudo o que desconhecia e provava. Chegava a casa e cozinhava assim uns risotos e provava aquilo e adorava. Sim. E esta ora pro nobis, toda a gente me disse, isto pega muito bem, destaca. Então eu trouxe uma estacazinha, coloquei-a na terra... E ela estava ali, que não crescia, nada, todos os dias aí a ver. Então, já sei uma folha, já sei... Elas são brasileiras, não é? Portanto, não gostam de frio aqui. Novembro, dezembro, janeiro. Sim. Pronto, pus-lhe uma proteção à volta, com um balde de metal velho, sem fundo, que lá tinha, pus aquilo na terra. Ela ficou protegidinha do vento e do frio. E agora começou a dar folhinhas. Tem... duas ou quatro, que eu vou lá todos os dias ver se já saiu uma nova. E pronto, se esta planta morresse, pá, eu ficava muito triste, porque quero mesmo que ela vingue, porque é muito saborosa, é cheia de proteínas, é um ótimo alimento, é grátis, vou tê-la ali disponível no quintal.
Estás a dizer que comes essas plantas?
Eu como tudo o que tenho no quintal, sou o gato é que não. Não, o gato é que eu não como, o gato também come ervas.
Espera aí, que tipo de plantas é que... com as quais tu te alimentas diariamente?
Olha, durante o inverno como muito ortigas. Tenho aqui, até trouxe, assim, enquanto houver ortigas, eu como, não digo todos os dias, mas faço sopas com nabiças e ortigas, faço omeletes, ponho-nos batidos, a ortiga é altamente nutritiva. Tem muito ferro, tem muito cálcio, tem fósforo, tem vitamina C, tem muita clorofila. É de borla, sabe bem, portanto, e eu gosto muito de usar, é só ir ao quintal, apanhar umas folhinhas, olha, até trouxe aqui uma e tudo, não picas, não pico, apanha assim umas
como
folhinhas.
Como é que consegues não te picar?
Olha, assim, agarro-a com força, esmago-lhe os picos com a mão e se me picar, sabes que a picada da ortiga estimula a produção de serotonina no cérebro, portanto, é um ligeiro antidepressivo. É verdade, acho tudo sobre isso. Portanto,
já agora, eu sei, uma inconfidência. Na passada sexta-feira, aqui neste programa, tivemos dois médicos a falarem de uma forma muito intensa sobre a medicina, e eu acho que na grande maioria das vezes completamente em desacordo.
Eu ouvi o programa.
Tu ouviste,
acaso,
ouviste o programa. Eu pensei que eles se iam matar no final.
Pois, também eu. Eu achei que precisavam ali de qualquer coisa para os acalmar. Mas eu estou de acordo com algumas coisas que um disse, outras estou em desacordo com o outro, porque acho que a ciência tem uma certa arrogância. Sobretudo a ciência médica, há ali uma faixa, não são todos, eu tenho amigos médicos e muitos dos médicos também recomendam plantas antes de recomendarem estatinas e dão um aconselhamento sobre nutrição, sobre alimentação, porque isso é a base, não é? Prevenir em vez de remediar, é por aí. Mas às vezes são um bocadinho arrogantes, ou seja, as ervas, isso era do tempo de Platão, era do século passado, não presta. As ervas são a base da indústria farmacêutica, que depois aquilo é levado para laboratórios e transformado e sintetizado, etc.
Fernanda, sendo que...
Portanto, deixa-me falar. Portanto, nem tudo precisa de ser provado cientificamente para ser verdadeiro. Se isto funciona para mim, se eu comendo ortigas não tenho anemia, eu vou continuar a comer ortigas, porque eu tinha uma tendência a ter anemia e tratava sempre com beterrabas e ortigas. Portanto, não era preciso tomar o ferro da farmácia, fazia-me imenso mal aos intestinos, era ferro a mais, era muito... não sei, daquilo não gostava.
Como é que descobriste isso?
Que tinha anemia?
Não.
Fazendo análise.
Calcula isso, sabes? Não, que as ortigas te faziam bem. Que o consumo de ortigas faziam bem à
anemia. Porque fazia análise, estava com um valor do ferro sérico muito baixo e depois, passado 6 meses, andando a comer ortigas, não digo todos os dias, não é? Porque temos que ir variando. Andando a comer ortigas dia sim, dia não, em chá, em várias coisas, o ferro voltava ao normal. Portanto, era o ferro e as beterradas, pronto.
Mas é aquilo que eu te ia dizer há pouco que depois acabei por não dizer, é que existe uma ideia generalizada que é errada de que porque é natural não faz mal, não é? Podes comer qualquer coisa, é natural, não faz mal.
Não, o que é que é isso do natural? Não é? O que é que é isso
uma planta, podes comer uma planta qualquer que não vai fazer mal, não é verdade isso?
Não, há muitas plantas que são tóxicas, há muitas plantas que, se as pessoas colherem, é o que eu digo sempre, não colher plantas no meio da cidade que estão cheias dos fumos dos carros e de outros poluentes, não colher perto de terrenos que são constantemente pulverizados com herbicidas e com pesticidas, não colher em bermas de estrada ou em sítios onde possam andar animais, ratos, gatos, cães a fazer xixi. Pronto, há muitas regras, mas se tu sabes e se há estudos feitos sobre as ortigas e se as ortigas são boas, e se tu tens no quintal ou no quintal da vizinha ou da tua tia que tu sabes que também não usa adubos químicos no terreno, pois porque não comer? Não tens o trabalho que tens de fazer a manutenção de uma couve, de uma alface. São plantas espontâneas que, no fundo, estas ervas silvestres são os antepassados das nossas plantas cultivadas. O homem, quando era quando era nómada, comia raízes, comia plantas e conhecia-as bem. Também morria, às vezes, deixa-se experimentando, não é? Mas era isso que ele comia. Depois, quando ele começou a sedentarizar-se, então surgiu a agricultura. E o homem começou a domesticar, vamos lá, as plantas. E as plantas que nós consumimos hoje no supermercado são plantas domesticadas das plantas silvestres que havia há 4 mil anos atrás.
Fernanda, como é que é a tua vida?
Como é que é a minha vida? Olha, eu vivo no campo, moro ali perto de Sintra, no Magoito. Tenho um jardim com, não sei áreas, não sei, mas de 40 metros quadrados, assim, um retângulo grande, com muita variedade de coisas, que eu gosto muito de olhar. Portanto, trabalho no computador muitas horas todos os dias, porque escrevo livros. Então,
escreves livros infantis.
Infantis e não só, tenho outros livros para adultos também.
Livros para adultos, atenção.
Atenção. Eu, quando digo isto, pensei, não devia dizer isto. Pois, livros que não são especificamente para um público
sobre
infantil.
Sobre plantas, não é?
Sim, sobre plantas. Gosto muito de fotografar plantas. Fascino-me a cada nova folhinha que surge, a glicínia que começou a dar flor de um dia para o outro e, de repente, todo aquele arco de glicínias está roxo e cheiroso e cheio de abelhas, com os passarinhos que por ali andam, com borboletas. Portanto, passa a vida entre o lá dentro e o cá fora e vice-versa. E, portanto, estou sentada ao computador, mas depois vejo que está ali um passarinho que eu nunca vi, vou lá fora, estico as pernas, estou ali um bocadinho, volto para dentro. Pronto, isto é durante a semana.
Mas foi sempre assim a tua vida?
Não, eu gosto muito de viajar. Eu com 17 anos fui morar para Londres. E vivi lá 17, portanto é a minha segunda casa ainda hoje.
Viveste 17 anos em Londres?
17 anos em Londres, sim.
Então como é que tinhas um jardim em Londres?
Sempre vivi em três casas diferentes em Londres, que é pouco, porque a maior parte das pessoas em 17 anos vive em 20 casas às vezes. Sim. Eu não fiz muitas mudanças, não gosto nada de mudar de casa. E sempre tive a sorte de ter um bocado de terra onde pude fazer uma horta ou onde pude deixar crescer selvaticamente, no bom sentido, as coisas que já lá estavam. E pronto, tive essa sorte.
Tens noção que é um luxo ter um jardim nos dias atuais? Um jardim, uma horta.
Eu chamo-lhe um quintal. Eu gosto muito da palavra quintal.
Mesmo um quintal. Que pessoas é que tu conheces das grandes cidades que têm a possibilidade de ter um quintal?
Pois, nas grandes cidades não. Tem os pequenos logradouros, tem agora as hortas comunitárias, as pessoas que têm mesmo necessidade de mexer na terra, têm isso. Mas...
Espera. Tu agora disseste uma coisa curiosa, que é as pessoas têm mesmo necessidade de mexer na terra.
Sim.
Tipo vício?
Não, tipo necessidade fisiológica para a sua sanidade mental.
Mexer na terra?
Mexer na terra, trabalhar, fazer crescer couves e alfaces e cenouras. E eu noto muito isso. Se tu reparares, as pessoas que têm hortas aqui, as hortas urbanas, que também tem muito que se lhe diga porque levam com muitos poluentes dos carros, mas as pessoas que tu vês que estão aí a trabalhar, muitas delas são de origem africana ou são pessoas da terra, que eu acho muito interessante esse termo, ser da terra, não é? São de Trás-os-Montes, são do Alentejo, vieram para Lisboa e sentem falta de estar ligados a um bocadinho de terra. E essa ligação está provada cientificamente, cá está outra vez, os tais estudos científicos falaciosos e Sim. falíveis ou não, mas faz sentido, não é? Precisa haver estudos porque é common sense, não é? Que estar em contacto com a natureza, estar em contacto com a terra, nos faz bem. E grande parte dos males da sociedade hoje em dia é porque essa corda se quebrou, esse contacto está quebrado nas crianças e nos adultos, não é? E, portanto, eu acho muito engraçado essas pessoas que vieram, portanto, que emigraram para a cidade, continuam a sentir essa necessidade de alguma forma estar em contacto com a terra. É muito interessante ver isso.
O que é que fazias em Londres?
Ai, fiz tantas coisas. Olha, trabalhei num restaurante, trabalhei num hotel, estudei pedagogia Montessori, ter o curso de educadora Montessori, estudei plantas sempre que havia cursos de botânica na universidade, passeios, era frequentadora de Kew Gardens, que é o jardim botânico mais bonito que eu conheço, e passava lá muitas horas, portanto, e sempre gostei. Aos 18 anos fui tirar um curso de fotografia lá na escola onde eu aprendi inglês, havia depois possibilidade de fazer outros cursos, e eu fui estudar inglês.
Fotografia.
E então desde sempre me interessou fotografar plantas. Gostava de ver as metamorfoses das plantas. Aquilo é tão fascinante. Porque as plantas nunca são iguais, estão sempre diferentes. As pessoas também, se prestarmos atenção. Mas as pessoas, não gostas de. Nunca gostei de fazer fotografias de pessoas, de retratos. Acho um bocado uma invasão de uma certa privacidade, que às vezes também sinto na flor, porque estás-lhes ali a fotografar os órgãos sexuais e estás ali atento ao que está a acontecer entre a abelha e a flor, e estás lá com a lente da câmara a fotografar. É um bocadinho
voyeurismo. Acho que alguém olha para uma flor e pensa que aquilo são os órgãos sexuais.
Pensa não.
Só tu.
Não, desculpa. Aquilo são órgãos sexuais. São os órgãos reprodutores de uma flor.
Sim, mas ninguém olha para uma flor... Com...
Não é no sentido sexo de humano, mas.
Nem sei.
Mas pronto, as flores são órgãos reprodutores das plantas.
Que tarada.
Não sou nada. E o trabalho é muito engraçado. Quando eu vou às escolas, Sim. eu digo isto: o que acontece entre uma abelha e uma flor é um
Fica
namoro. Não, é um namoro, é uma coisa muito bonita, muito romântica, muito poética. É um namoro. Imagina, uma abelha entra dentro de uma flor. Tadinha aqui. Não sei se isto é filmado ou não. Entra dentro de uma flor. Isto tem aqui uma espécie de orientação para a abelha poder entrar por estas linhas que indicam onde é que está aquilo que a abelha vai à procura, que é o néctar. O nectário está aqui atrás. Isto está cheio de néctar. A abelha entra lá dentro e com uma antenazinha retira, uma espécie de uma palhinha, retira aquele néctar. E em troca, portanto, a flor dá-lhe o néctar. E, em troca, a abelha tem que levar o pólen para outras flores. Então, ela fica toda cheia de pólen nas asas, nas patas, na barriga, e depois vai pousar noutra planta e espalha os pólenes. E mistura. e está feita a fecundação. Porque depois vai lá para baixo, acontecem outros processos, mas é isto que acontece. Eu acho isto, não é poético, não é bonito.
Eu acho muito bonito, sobretudo explicado por ti.
Não, mas é assim, explicado. Isto explicou.
Dás um ar romântico às coisas.
Não, quem explica isto é o professor Jorge Paiva. E depois eu dou um toque assim um bocadinho mais poético. Eu acho que é lindo, mas ele.
Quem é o professor?
O professor Jorge Paiva.
Deveria saber.
Devias saber. Devias saber, sim, senhora. Toda a gente que conhece de plantas sabe quem é o professor Jorge Paiva. Ele é considerado o mais velho e o maior conhecedor botânico, apesar dele ser biólogo, ele não é botânico, de plantas que nós temos na Península Ibérica. É um senhor com 84 anos, da Universidade de Coimbra. Tens que o convidar para o programa, tens de o convidar, ele é fantástico.
Olha, já que o senhor tem 84 anos, deixa-me só avisar que amanhã não percam por nada a emissão da Prova Oral, onde vamos entrevistar o convidado com mais idade de sempre destes 15 anos, entrevistamos Cruzeiro Seixas, o convidado de amanhã, juntamente com o Walter Guggemain, que faz...
Fizeram uma exposição juntos, eu vi.
É verdade, é verdade. E eu consegui essa entrevista no 25 de Abril. Consegui a tremenda honra e sorte de...
Tiveste na inauguração.
Sim. E consegui entrevistar o Cruzeiro Seixas, que está numa forma invejável.
Ah, pois está, eu vi na televisão. E o Cruzeiro Seixas, eu gosto muito do trabalho dele. O trabalho deles conjuntos deve ser super interessante, porque o Walter Hugo és o meu herói. E portanto, ele não vem.
Gostas muito do Walter Hugo?
Adoro.
Que engraçado.
Gosto muito da escrita dele, mesmo.
Que engraçado.
E dele e das crónicas que leio no Jornal de Letras. Ele é ótimo.
Sabes o que nós fizemos? Fizemos uma combinação. Que era, eu liguei-lhe assim à tarde e disse: ó, Walter, tu tens noção que temos aqui uma oportunidade única de entrevistar o Cruzeiro Seixas, que ele já conhecia, não é? Neste caso, eu disse: eu tenho uma oportunidade única e não vou desaproveitá-la. E assim, tu.
Deste uma cunha, basicamente.
Não. O que eu disse é: isto não faz sentido eu estar a entrevistar-te também a ti, se temos o Cruzeiro Seixas, não é? Porque eu te entrevisto, para começar, já entrevistei dezenas de vezes o Walter. E depois, isto é uma oportunidade única. E se tu fosses também entrevistador? Ele, let's go!
Que
então somos os dois entrevistadores do Cruzeiro
Seixas.
Amanhã na Prova Oral, não percam. Dia 1 de maio. Uh-huh. É uma emissão histórica com alguém que tem 97 anos.
E uma lucidez incrível, invejável.
Digo já que terá sido a pessoa com mais idade e com mais lucidez que alguma vez eu entrevistei na vida.
É verdade. Então entrevistas também o professor Jorge Paiva e vai ser o segundo.
Ah, é?
É.
Ok.
É.
Estávamos aí. Uma vez li uma entrevista, não com o professor Jorge Paiva, mas com o Bagão Félix.
Ah,
que adora plantas.
Árvores. E árvores. Ele sabe imenso.
Ele emociona-se também.
Sim, eu tenho um livro dele fantástico que é... E já entrevistaste também a minha amiga Susana Neves, que tem um livro das árvores.
Sim.
O Bagão Félix tem um livro lindíssimo, com fotos maravilhosas, e ele tem 30 árvores em discurso direto. É o livro dele que eu uso muitas vezes, vou lá buscar muita informação. Um livro muito interessante.
30 árvores em discurso direto?
30 árvores em discurso direto. É um livro fantástico. E o da Susana, já agora, faço publicidade aos dois. É Histórias que Fugiram das Árvores. E a propósito de árvores, eu tinha pedido ao meu amigo Pedro Lérias para ligar, não sei se vai ligar ou não, ou se podemos ligar para ele, porque ele é um grande especialista em árvores, é um homem da botânica, é um biólogo, mas que decidiu abandonar-nos para ir para a medicina. Não te perdoo. E agora está a voltar às árvores. Ele teve a loja de História Natural ali perto do Jardim Botânico, que foi uma loja que existiu durante alguns anos, e agora está-se a candidatar para ser o Big Chief lá da não é da sociedade LPN, isto corre mal.
Adoro
Liga Portuguesa da Natureza.
Adoro a forma como estás a expor a vida toda de Pedro Lérias.
Coitado, desculpa. Ele vai-se candidatar à Liga Portuguesa para a Natureza.
Deixem-me só recordar que estamos a entrevistar Fernanda Botelho. Já perceberam? É bióloga?
Eu não sou bióloga.
Não é bióloga, é.
Eu também não sou botânica.
Agora já não
o que é que eu sou? São muitas coisas. E a pessoa diz: o que é que tu és? O quê? Eu sou muitas coisas. Olha, não sou científica, não sou académica, não me orgulho, não deixo de orgulhar disso. Não fui para a universidade.
Como é que eu te apresento, então?
Olha, sei lá, uma apaixonada por plantas. Escritora, sou escritora porque o que eu faço mais tempo é escrever. Eu escrevo.
Engraçado, eu cito só às plantas.
Sim, eu escrevo sobre plantas e para escrever sobre plantas tenho que andar sempre a investigá-las. In loco e nos livros e nas bibliotecas e na internet.
A nível internacional existe alguém como tu?
Tenho algumas heroínas.
São as tuas heroínas de plantas?
Tenho a Jacka McVicar, que é uma senhora inglesa que cultiva, isso eu não faço, eu deixo crescer, eu não cultivo, não cuido. Quer dizer, cuido um pouco, mas não, ela é uma especialista, é uma colecionadora de plantas aromáticas. Jacka McVicar tem vários livros publicados, um deles que eu gosto muito, que chama-se Cooking with Flowers, que é fantástico. E depois tem a Annie McIntyre, que é uma das pessoas que sempre me inspirou, com quem eu já fiz vários cursos, já tive a honra de trabalhar ao lado dela também, que organiza o Herb Fest.
Herb Fest?
Herb Fest.
Já viram um Herb Fest aqui também?
E houve, o ano passado, nada. E há dois anos, houve, sim senhora, foi cá em Portugal, foi, existe isto.
Não ouvi
existe.
Falar nada disso.
Pois, não se ouve. Foi no Algarve, foram convidados...
Como é que se chamava? Em português, como é que ficou o nome?
Epá, aquilo era para inglês.
Festa da Erva?
Festa da Erva, não.
Isso ia ser um grande sucesso.
Era uma grande festa.
Certeza, mas que não foi esse o nome.
Não, isto é para um público mais inglês. Os portugueses eram bem-vindos e foram alguns, mas eram para um público. Neste teve cá um grande senhor, um dos meus grandes heróis também, que é o Satish Kumar. Foi pena não o teres entrevistado nessa altura. Não sei se ele veio a Lisboa, teve só pelo Algarve. Mas é um senhor que já esteve na Gulbenkian, também é um ecologista nato. Com trabalho, vários livros publicados também, um trabalho muito interessante. Satish Kumar, podem pesquisá-lo na net. Portanto, ele é um dos meus heróis também. Mas as minhas duas heroínas das plantas serão estas. Há uma americana que eu gosto muito, que é a Deb Soul, que também tem um grande jardim e fabrica os seus próprios remédios a partir das plantas. Faz...
Também o fazes.
Não.
Já agora, deixa-me dizer-te que uma das tuas características é a tua energia. Tu tens bastante energia. Ligas isso a uma questão genética? Sempre foste assim? Ou achas que é a tua alimentação e é a tua vida que te dá a energia que tens? Porque a tua energia é muito, muito diferenciadora.
Estressada às vezes, mas pronto.
Não, acho que seja estressada.
Não. Eu às vezes quando me ouço, depois de pronto, programas de rádio e televisão, acho sempre que sou muito acelerada a falar.
Não acho. Pronto, acho só que tens obrigada. Energia.
Pronto, tenho energia.
Faz-me lembrar a Ana Galvão.
Ah, pois.
Que já te entrevistou?
Sim. Pois, um beijinho para ela. Olha, não sei, é dos superalimentos que o doutor Armando disse que não funcionavam.
Peraí.
Não. Eu tomo alguns superalimentos, é verdade que
quais
tomo.
Quais são os superalimentos que tomas?
Olha, eu, moringa em pó, que é uma árvore, é uma leguminosa, cujas folhas têm sido estudadas, e acho que aquilo tem assim, super completo a nível de sais minerais, enzimas, proteínas, tudo. E eu tomo uma colherinha daquilo em pó, misturada nos meus batidos. Como comida saudável, depois como. Bebo um café por dia, também não é do café, só bebo um. O que é comida saudável para mim? É comer comida descontaminada. Portanto, como comida, sou um bocadinho obcecada com esta história dos biológicos. Prefiro comida local, mas se a comida local é do Timanel, que em três semanas tem alfaces, eu não lhe compro alfaces. E o Timanel, isto é um nome fictício, o Timanel usa a pílula anticonceptiva na água da rega das alfaces. Isto é um facto conhecido, não sei se tu já tinhas ouvido falar, mas...
que isso?
É verdade. Eles colocam a pílula anticonceptiva misturada na água da rega das alfaces. Portanto, estão-lhes a dar hormonas e uma alface que demora 3 meses até estar crescida passa a demorar 3 semanas ou 1 mês. Portanto,
isso é possível.
É possível e é real. É verdade.
Portanto, temos muito se aprende cuidado. A ouvir rádio neste país. Deixa-me só dizer que tu tens vários livros, já aqui disseste, alguns deles são infantis. Estou aqui a ver um com ilustrações incríveis da Sara Simões, chama-se Hortas Aromáticas. À medida que folheamos este livro, apetece-nos ter imediatamente uma horta e viver uma vida assim. Cá está. Erva Príncipe, manjericão.
Pelargónio. É isto que está aqui, é esta.
Mas comes pelargónio?
Como, mas essencialmente ela é usada porque o seu odor doce e cítrico ao mesmo tempo repele os mosquitos. É usada, se tu fores comprar um repelente de mosquitos não químico, feito com plantas, está lá sempre o composto desta planta, que é o geraniol. Isto também se chama gerânio.
Por exemplo, à medida que tu vais contando histórias, aqui a meio da história, tu dizes: o meu avô contou-me que as folhas de frambuzeiro são medicinais.
Sim.
Boas para tratar diarreias, dizes. Por exemplo, as folhas de um
frambuzeiro.
Do frambuzeiro. Eu era capaz de comer, por exemplo, porque associa a framboesas.
Sim, sabe um bocadinho. Ela é um bocadinho de sabor frutado, mas a framboesa pertence a uma grande família de plantas. Isso que eu faço nos livros infantis é explicar às crianças que as plantas estão organizadas em famílias e que têm muitas semelhanças connosco. E a grande família das rosáceas, portanto, pertencem às rosas, obviamente, mas pertence tudo o que tem uma florzinha semelhante. Portanto, é o tipo de flores que determina a que família uma planta pertence.
Quais são as grandes famílias das plantas?
Rosáceas.
Quem é que são os espíritos santos da... Que é isto? Olha, foi alguém que estava a ouvir a emissão. Quem é que faz parte, sei lá, que é o Grupo Espírito Santo das Plantas?
Grupo Espírito Santo, fora daqui. Não quero políticas dessas aqui no meio. Não. Um grande grupo de plantas. A maior família de plantas, acho que são as gramíneas.
Gramíneas.
O arroz é uma gramínea, por exemplo. A erva-príncipe é uma gramínea. A cevada é uma gramínea.
A erva-príncipe é da família do arroz?
É. É uma erva, aquelas que os gatos comem. Esse tipo de ervas pertencem à família das gramíneas, que agora se chamam poáceas. Os botânicos e os taxónomos, que é quem dá os nomes às plantas, decidiram há uns anos atrás que 8 ou 9 famílias mudaram de nome. Portanto, as gramíneas passaram a chamar-se poáceas, são uma grande família. Eu conheço assim algumas. Umas que eu conheço melhor e que também é muito numerosa são as rosáceas. Então, se eu te disser que uma flor de framboeseiro é igual a uma flor de morangueiro, e a uma flor de amora, e a uma flor de pessegueiro, e a uma flor de macieira e de pereira, se tu reparares, esse tipo de flores são todos muito, muito, muito semelhantes. E, portanto, pertence à mesma família das rosáceas. E o marmoleiro também. Todas essas folhas, normalmente as folhas, são adstringentes e são tónicas da parede do intestino. Portanto, podes usá-las para tratar diarreias, podes usá-las para tratar aftas, para fortalecer gengivas, para imensa coisa.
Diz-me uma planta, assim, em que é... Para as pessoas, imagina, estão pessoas a ouvir o programa, não é?
Sim.
E querem fazer um... São vários milhares de pessoas que ouvem
esta. Olá!
Bom, a pergunta que eu te faço é, testarem uma planta em relação a determinada coisa. Imagina, testem isto em relação a isto e vão ver como funciona.
Sim.
Por exemplo, sei lá, se te lembras, assim, uma causa e efeito.
As folhas das silvas, dos rebentos das silvas, melhor ainda que a framboiseira, para a diarreia. É que é muito, muito rápido e muito eficaz.
É o que tu fazes?
É o que eu faço. Não comigo, mas...
Folhas das silvas.
E tenho tido esse feedback.
Bem lavadas, entenda-se.
Lavadinhas, ou então se acabou de chover e se elas estão no teu quintal, nem sequer precisas, não é? Imagina que estava a chover o dia todo. Vou fazer chá para a minha mãe. Ponho sempre folhas de silvas. Vou buscá-las ao quintal. Teve a chover.
Fazes chá?
Chá, é chá. Podes comer assim a folha ou fazer chá regularmente. Se as pessoas têm tendências a ter diarreias recorrentes, e os idosos têm muitas vezes, isso é um dos remédios mais eficazes, a sério. E muitas pessoas depois me dão um feedback e me dizem, ou então se lembram, o meu avô já fazia isso. Porque eu gosto sempre de ter um avô nas histórias, nessas histórias infantis, porque os avós são um bocado os portadores desta sabedoria, deste conhecimento que se está a perder, não é?
Está a perder-se porquê? Porque tu não passas a isso, queres ficar com ele todo?
Não, está a perder porque os...
Os miúdos não querem saber.
Os miúdos não querem, ou até há uma certa geração, os miúdos querem, mas os pais não querem. Há uma geração intermédia que se mudou para a cidade, ou porque vive muito acelerado, ou porque não tem tempo, ou porque não acredita mesmo, e perdeu-se, houve ali um elo da cadeia que se perdeu. Mas os netos desses avós se forem bem conduzidos, eles interessam-se pelas plantas. E os avós têm um prazer imenso em explicar a um neto como é que se cultiva uma cenoura, para que é que serve uma folha de silva, como é que se apanham as batatas, quando é que é a época dos morangos ou das cerejas, que os miúdos já não sabem nada disso. E então,
ninguém sabe nada disso? Ninguém comprou a borda d'água?
Não é só a borda d'água, é estarmos atentos, não irmos menos aos grandes hipermercados e mais aos mercadinhos de rua, que têm mais coisas de época.
Também há uma coisa que é justamente aquilo que tu acabas de dizer. O facto de nós cada vez mais estarmos habituados a ir aos grandes supermercados que têm os produtos durante todo o ano. Tu não vais?
Não vou. Vais aonde? Entrar num continente para mim é doentio. Só lá vou se tiver que buscar uma coisa muito pontual, o continente ou outro, um jumbo ou outro qualquer, são muito grandes. Para mim, ter uma prateleira, um corredor inteiro de iogurte ou um corredor inteiro de detergentes ou de outra coisa qualquer, é doentio. Então eu não compro nunca os meus frescos nos hipermercados, nunca.
Primeiro, onde é que compras?
Eu compro no Mercado do Príncipe Real, quando lá vou. Compro e agora passo a publicidade, mas é uma loja que eu gosto muito, lamento. Não lamento, porque é muito boa, é a Miosotis. Vou à Miosotis.
Eu conheço.
Tu conheces também, pronto. É a minha casa. E vou à Quinta dos Sete Nomes, que é mais perto da minha casa.
Quinta dos Sete Nomes, então.
Que a Isabel já teve no teu programa também, pois.
Amei.
Sim, eles têm produção local. O que eles não produzem, compram localmente. É biológico e é perto da minha casa.
Quinta dos Sete Nomes, não é?
Quinta dos Sete Nomes.
É em Colares.
Em Colares, entre Colares e Banzão. E pronto, é todo um projeto muito interessante também.
Vocês devem
é
ser amigas, não são?
Somos. Achaste que éramos parecidas, já tínhamos que
Vocês são muito simples, parecidas,
têm as
mesmas coisas. Ela tem muita energia,
E ela é uma pessoa que veio das ciências, veio da filosofia.
Exato.
E de repente deixou aquilo tudo e foi para a agricultura. Tem um trajeto de vida também muito interessante. Pronto, eu nunca fui da filosofia.
Estávamos nas famílias de...
das plantas.
Das
então,
plantas.
As grandes famílias. Estávamos
Rosáceas,
nas rosáceas. Olha a conversa.
Gramíneas.
Gramíneas são os cereais, são a erva-príncipe, tudo o que é assim, que tem só uma nervura central e são compridas e pronto. Isso são as gramíneas. E há muita gente alérgica às gramíneas. Mas atenção que o mundo das gramíneas é vastíssimo. Portanto, hão de ser alérgicas a uma variedade ou duas de gramíneas. É importante saber quais são. Depois, portanto, as rosáceas, as apiáceas. As apiáceas é uma grande família também. E as asteráceas. Eu não sei qual delas é maior.
Asteráceas. Estamos a ouvir coisas, possivelmente.
Um áster é um girassol. Quer dizer, um girassol é uma espécie de áster.
Os girassóis fazem parte das asteráceas.
Das asteráceas, que antigamente se chamavam compostas. Porquê?
Porquê é que mudaram o nome?
Olha, não perguntes a mim que eu não sei. não sei porquê, sim. Porque a composta fazia mais sentido. Tal como fabácia fazia mais sentido do que... como é que se chamam agora as fabácias? Eu continuo a chamar-lhes fabácias e há muita gente, já me lembro como é que se chamam as fabácias agora.
Mas
as compostas... Deixa-me ir às compostas. Desculpa. As compostas fazia sentido porque uma composta... Portanto, quando vês um girassol, ou uma margarida, ou uma calêndula... Tenho aqui uma calêndula, é isto. Ops! Esta que está aqui, estás a ver? Isto é uma calêndula. O que nós temos a ver aqui não é uma flor. Se eu disser, isto não é uma flor. Isto é um conjunto de flores. Portanto,
é um conjunto de flores?
Isto é um conjunto de flores. Cada coisinha destas, se fosse visto ao microscópio, é que é uma flor. Portanto, no centro, o que depois dá origem às sementinhas, já viste um girassol, uma cabeça de girassol com sementes.
Sim.
Cada sementinha do girassol veio de uma flor. Portanto, aquele conjunto do centro do girassol, daquela inflorescência, é que é uma flor. Portanto, um girassol é um conjunto de flores. E podem-se comer. Isto come-se. E as pétalas... Prova lá, a sério. Ele ri-se. Prova,
vamos.
Se calhar faz-te banhar a tosse.
Vou arrepender tanto disto. Enfim.
Mas as pétalas do girassol também se comem. As pessoas conhecem mais as sementes de girassol, que são muito ricas em proteínas. Mas as pétalas também se podem... Não tem assim nenhum sabor. Isto é uma calêndula. Não é uma margarida, é uma calêndula. E é um bocadinho resinosa o sabor. É interessante também as pessoas aprenderem a prestar atenção ao palato. Ficar ali um bocadinho, como se faz com os vinhos, não é?
Sim.
Isto sabe a quê? A resina.
Então diz-me lá, das flores todas que tu comes, sim, estamos perante alguém que come flores, plantas, várias, qual é aquela que tu gostas mais? Qual é assim mais saborosa?
Olha, isto varia muito, eu gosto muito de rosas, as rosas perfumadas, esta que eu trouxe aqui em particular, Vai experimentar. Esta agora, já que eu gosto muito de comer rosas.
Enfim.
Tem mesmo sabor. As violetas também têm um sabor interessante.
Ah, não é mau.
Não, são suculentas e docinhas.
Eu estou a comer uma rosa pela primeira vez na vida.
Estás a ver?
Não é mau.
É bom, é bom. Dou aqui este menino também. Toma lá.
Eu tenho gostado e vais experimentar também, mamã.
Sabe o que cheira, não é?
Sabe.
Pronto.
Engraçado, eu penso que ia ser um choque. Assim, um choque maior.
Um choque para as papilas gustativas, não é? Não é?
Tu comes rosas assim, como estás
não
a comer agora?
Dia, é assim.
Comes isto... com carne, com peixe?
Não, as rosas, as flores são feitas para as abelhas, não são para nós. Nós comemos flores por graça, para decorar um prato, ou não vais fazer uma salada só de pétalas de rosa, ou só de flores de sálvia, ou de alecrim, ou de, que também se comem, não é? Mas como pontualmente a decorar um prato, misturo num arroz, gosto muito das flores do alecrim e da sálvia, que são as labiadas, também uma grande família.
Sálvia?
Sálvia, isto é sálvia. Sálvia officinalis.
Há uma planta que agora tem sido muito falada, que é uma espécie de substituto do salicórnia.
Ah, salicórnia.
Salicórnia,
salicórnia.
É isso mesmo.
Não tem nada a ver com a sálvia. A salicórnia cresce em zonas de salinas. Uhum. Há muito ali no Samoco, em Tavira, perto das salinas. É uma planta silvestre.
Tu não comes?
Como, às vezes, quando arranjo. Aqui não há. Mas quando vou ao Algarve, estou lá perto, trago um bocadinho para casa. Já se pode comprar também. É aquilo que sabe a sal. Portanto, aquilo alimenta-se de sal.
Olha, há pouco estávamos a falar de abelhas. E não falamos daquela tese que tu dizes que veio do Einstein, não é?
Do Einstein.
Que essa tese diz que se as abelhas acabassem, sim, se extinguissem, uhum, o mundo poderia acabar.
Não, o mundo não acaba. Quem acaba somos nós, raça humana.
Nós, raça humana,
nós
acabamos.
Fazemos esta história de defender o planeta e de vamos lá lutar pelo planeta. O planeta não precisa dos humanos para nada. Nós é
não
que precisamos dele. Não. Porque que falta é que nós fazemos
o
à Terra?
O planeta sem os seres humanos é como uma casa vazia.
E agora? Então e os insetos? E os mamíferos todos que não lhe fazem mal e que não o desrespeitam como nós fazemos? Nós somos o único ser, como é que eu li isto uma vez, que respeita, que cospe no prato que lhe dá comida. E de facto nós tratamos o planeta tão mal, tão mal, tão mal.
Sim, que os animais também andam um pouco à luta uns com os outros.
Sim, mas não estragam, não cortam árvores, não
matam
só.
Matam-se
entre eles. Nós também. Nós matamos entre nós, mas ao mesmo tempo destruímos tudo o que está à volta, não é? Com bombas atómicas e com bombas químicas e com tudo. Bom, eu acho, isto é a minha teoria, que não é só minha, que nós não fazemos falta ao planeta, nós é que não sabemos viver noutro planeta, portanto precisamos deste. E o que dizia o Einstein. É que, deixando de haver abelhas, deixa de haver pessoas porque deixamos de ter comida. As abelhas polinizam 80% daquilo que os humanos comem. Portanto, os grandes campos de amendoeiras da Califórnia, todas as nossas couves e berinjelas e laranjeiras, tudo aquilo que nós comemos e que precisa de ser polinizado...
Deixa de ser.
Hã?
Deixa de o ser.
Deixa de ser. Ou eles arranjam a forma de o fazer manualmente. Agora imagina.
Mas já comemos outras coisas e assim não morremos e assim a humanidade é salva.
Pois, passamos a comer plástico. Já bebemos plástico quando tomamos banho no mar, não é?
Te conheço a Ana Pego.
Ana Pego, sou amiga dela no Facebook.
É bióloga. Esteve aqui neste programa.
Sim, eu acho que
veio falar sobretudo sobre os plásticos e sobre
no mar.
Sim.
É, ela é artista plástica também, não é? Faz umas coisas...
Com plástico, sim.
Sim, com plástico, sim.
Ela é mesmo artista plástica.
Sim, plástica de plástico. Sim.
Por causa é verdade, sim.
Sim. Não me lembro se a conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho dela e já vi coisas. É uma grande obsessão minha também, a história do plástico. Eu tenho um ritual que faço com a minha mãe, que eu moro mesmo ao pé do mar, e ela gosta de ver o mar todos os dias. Ela tem 84 anos. Não toma medicamentos, senhores doutores. Toma um medicamento natural, que é à base de alho... pilriteiro e folha de oliveira. Tem o colesterol regulado, tem a tensão regulada, aquilo vende-se em comprimidos, um por dia. Não toma mais nada. É saudável e adora ver o mar. E então eu vou...
Estás a falar da tua mãe?
Da minha mãe. Então nós vamos todos os dias, sentamos ali a olhar para o mar.
O que é que ela fazia?
Fica ali a olhar para o mar.
Não, o que é que ela fazia?
O que é que a minha mãe fazia? Ah, era dona de casa.
Era okay. Sei lá, a tua paixão de plantas podia ter vindo dali.
Não tanto, era mais da minha avó. A minha avó paterna e a materna, portanto, os meus antepassados eram agricultores, damos os lados, portanto, se calhar também está ali. E o facto de nasceres no campo e estares atento também te Pronto, é quase intuitivo tu olhares para uma planta e saberes que aquilo é aquilo e não é outra coisa, porque já desde pequenina que a viste e que a conheces. Pronto.
Tu gostaste de viver em Londres?
Adorei, adorei. E gosto. É a única
coisa. Porque costumas ir lá regularmente?
Sim, agora vou agora em junho ao tal Herb Fest, vou, mas já não vou há 3 anos. É o período maior de tempo que eu estive sem lá ir desde que me vi embora.
Deves ter um inglês irrepreensível.
Yes. Well.
No, claro.
It's my second language, yes. But I never
what? Eu não posso tossir.
Pois não, bebe água. Bebe chá de tomilho, é bom para a tosse também.
Sim, chá de tomilho. Ok, vou apontar. Sim.
Não, mas sim, gosto de falar inglês. E, mas nunca apanhei o sotaque British, nunca.
Não.
Estive nos Estados Unidos 3 meses, e em 3 meses aquela coisa horrorosa pega-se à orelha.
Ficas logo com o sotaque americano?
Logo. Pronto, por ser mais cantado, não sei, como ao brasileiro. Tu vais ao Brasil e ao fim do mês estás a falar com sotaque. Um mês, ao fim de uma semana, aquilo pega-se, é melodioso, sabes? É incrível. Com o British é mais seco, é mais, straight. Mas pronto, mas gosto muito da língua inglesa, gosto dos ingleses, não gosto do Brexit, mas gosto muito de lá voltar, e vim-me embora porque aquilo começou a ficar como Lisboa, cheio de gente, muita gente, e como eu morava em Londres, não morava em pleno centro, mas não era longe, e eu andava sempre de bicicleta, por todo lado andava de bicicleta, e comecei a, começou a deixar de ser divertido. E então
mas agora começas a perceber que as cidades abraçaram as bicicletas, por exemplo.
Pois, é ótimo.
Olha Lisboa.
Pois, é bom.
Ainda tens uma bicicleta?
Tenho, pois, gosto muito de andar de bicicleta. Não ando tanto como gostaria, mas tenho uma boa bicicleta e dou as minhas voltinhas de bicicleta pela aldeia, vou às compras de bicicleta, não vou sempre, às vezes, como tenho pouco tempo, já ias fazer uma lendrice.
Não ia fazer nada. Não, mas tu te imaginar a ir à Quinta dos Sete Nomes?
Nunca fui ainda.
Eu tenho uma grande curiosidade de ir à Quinta dos Sete Nomes.
Foste?
A primeira vez que ouvi falar da Quinta dos Sete Nomes foi numa crónica que o Miguel Esteves Cardoso escreveu no Público sobre eles.
Sim.
E eu que adoro o Miguel Esteves Cardoso.
Eu encontro-o lá muitas vezes, ele vai lá muitas vezes.
Sim, eu fico assim, tipo, isto é o quê? Como é que vai cá? Mas não é... Como é que não vai a qualquer sítio? Porque ele é muito criterioso com aquilo. Ele outro dia estava a escrever um artigo interessante que era. Como é que era? Como é que ele via que um restaurante tinha qualidade?
Ah.
E ele, através do centenário truque das lulas à espanhola.
Era
assim, então pedia-se umas lulas à espanhola e a forma como eram servidas percebia-se que tinha qualidade ou não. Lulas à espanhola.
Eu costumo encontrar algumas vezes lá na Quinta dos Sete Nomes e também, desculpa lá esta inconfidência, Miguel, mas num restaurante que ele depois escreveu sobre um dos meus livros e comentou isso, ou não sei se foi nesse artigo, se foi noutro, num restaurante lá onde eu moro, que tem uma carne excelente, e é carne Barrosã, é carne de Trás-os-Montes, é carne que anda a comer erva, ou pelo menos nós assim gostamos de acreditar. A carne é saborosa e é bem confeccionada. E eu que sou vegetariana, e ele escreveu isto, e até conheço uma vegetariana que costuma... Não, foi quando ele escreveu sobre o restaurante. Escreveu que até conhecia uma vegetariana, que eu não sou, que vai lá comer carne. Mas pronto, se calhar é um dos critérios para um bom restaurante de carne, é os vegetarianos irem lá comer carne. Será? Não sei. Mas eu já fui macrobiótica durante muitos anos, já fui vegetariana, agora sou, e não sei onde é que eu li isto, sou flexívora.
Flexívora?
Não é giro esta designação. É flexívora.
É tipo metrosexual da alimentação.
Pronto, uma coisa assim. Carne como muito pouco. Não cozinho carne em casa nunca, porque não gosto, e quando estou a cozinhá-la, depois já não consigo comer. Quando me apetece comer um bife, vou a este sítio, que tem, de facto, boa carne.
Como é que chama o sítio? Podes fazer publicidade?
Muito ibérico, e é lá no Magoito. E, de facto, é bom, e eles são simpáticos, e é tudo grelhado também. E pronto, e assim, uma vez por mês, às vezes estou 3 meses sem lá ir, e o senhor acha que eu estou zangada. Não estou, é só porque estou off meat.
Já agora, deixa-me só dizer que estamos a entrevistar a Fernanda Botelho. Ela tem vários livros. As Plantas e a Saúde, o Guia Prático de Remédios Caseiros. Isto quer dizer que não vais ao médico?
Não vou ao médico. Vou muito pouco. Vou assim...
Também nunca tiveste assim grandes problemas, não é?
Pá, tinha a história das anemias, mas que ia resolvendo.
Resolveste com as urtigas?
Sim. Se tiver grandes problemas, prefiro não saber. É um bocado esse estilo. Acho que não tenho, pelo menos não tenho sintomas. Não sou hipocondríaca. Não sou. Não sou. Não sou. Não. Não. Portanto, olha, se tiver alguma coisa grave, não
tu
sei.
Tu tens um outro livro em que se nota uma grande evolução, diga-se, porque embora este primeiro que eu referi, As Plantas e a Saúde,
sim,
seja bem, bem mais pequeno.
Sim,
em
são coisas diferentes.
A verdade é que o outro, que se chama Uma Mão Cheia de Plantas que Curam, parece já um livro de uma multinacional.
Não digas isso, fico triste. Sim, não, não parece nada um livro de uma multinacional.
Não foi nesse sentido, foi no sentido da grandiosidade, não é? Porque é o dobro do outro, não é?
Sim, porque tem fotos, porque eu gosto tanto de fotografar plantas.
São tuas,
as fotos são todas minhas. E queria mostrar, e pois, os livros de plantas pecam muitas vezes pela má qualidade das fotografias. As pessoas
não
olham
é
para aquilo e não consegue identificar a planta pela fotografia que lá está. E tenho bons livros de referência de plantas, livros científicos.
E tu contas a história de cada uma das... De...
Não são muitas,
olha,
portanto...
Há aqui uma que é famosa, esta aqui, a Beldroega. É muito conhecida.
Claro, e é ótima, começa a aparecer agora. Acabam-se as ortigas, perguntaste-me há bocado o que é que eu comia. Acaba-se a época das ortigas, que são durante o inverno, e começa a época das Beldroegas, que é o verão.
Comem-se?
Comem. As beldroegas comem-se.
Eu não sei se já alguma vez comi uma bel...
Se me convidaste para vir cá no verão, eu trago beldroegas.
Não,
beldroegas, sim, são suculentas, dá para fazer molhos, sopas, omeletes, muita coisa. Ou assim cruas, nas
beldroegas.
Saladas, muito bom.
Mas para, já ouvi falar muitas vezes.
E nunca provaste. Alguns restaurantes... Olha, uma coisa que eu ando a fazer agora, giríssima, que é ser convidada por chefes de restaurantes chiques, gourmet, que querem ir comigo para o campo, reconhecer as ervas silvestres que podem ser usadas na alimentação e nos cocktails.
Quem é que fez isso contigo? Eu conheço-os todos.
Constança é uma rapariga que é barwoman. Constança, não lembro do apelido dela. O Francisco Ciopa convidou-me agora. Nós ainda não o fizemos. Vou ir lá a Penhalonga fazer isso com eles.
Mas isso é giro.
É giríssimo, não é?
Boa ideia.
Quem me convidou mais? Um outro, pois eu não me lembro dos nomes. Mas fui para o campo no outro dia, não posso dizer para onde. Mas fiquei em Lisboa. Com a Constança, que convidou outro de um restaurante aqui no Príncipe Real. Aqui é como quem diz, o pescador.
Pesca. Restaurante Pesca, já sei.
Daí que também foi. Desculpa, não me lembro do nome. É Nuno, acho que é Nuno. Muito simpáticos todos. É um grupinho pequeno de 6 pessoas. Mas pronto, há um interesse crescendo para este tipo de temas. E eu fico muito contente. Porque esse livro são 55 plantas espontâneas em Portugal. Medicinais e comestíveis.
Vês, uma nova geração de pessoas interessada...
Sim. Em usar os recursos silvestres.
Sim.
Ligada à natureza. E os hotéis finos também agora têm muitas vezes associada à sua cozinha uma horta. Uma horta e a extensão da horta, um lado silvestre onde também podem ir colher para as suas saladas.
Tu dizes, no entanto, que basicamente estamos a ser dominados pelos pesticidas e que isso está a inquinar a nossa alimentação, é?
Sim, completamente.
É por isso que há tantos problemas de saúde, ou novos problemas de saúde, não. Achas que é em consequência disso?
Eu não tenho dúvidas.
Está na cara que é isso,
eu
não é?
Eu não tenho dúvidas, pronto. Já há provas científicas, quem precisa delas? Eu não preciso, é uma
só
questão...
Só para lembrar a conversa de vocês, por favor.
Para quem
aquelas
precisa.
Pessoas iam se matar, aquelas pessoas iam se matar,
pois,
a sério.
Pois, depois foram tomar um café.
Não, não foram, não, não, acredito, não foram, não.
Deixaram
não.
De ser amigos, tenho
que não, não, não.
Mas pronto.
Eles nunca foram amigos. Né?
Mas há pessoas que precisam dessas provas científicas. E a ciência é feita disto, de uma certeza, que é hoje certeza, e passado 3 meses dizem o contrário. Portanto, a ciência não é reliable, como dizem os ingleses. Não é. Porque a ciência pode sempre ser contradita. Pode. Pode haver outro cientista que venha provar exatamente o contrário.
Falas muito de alimentação saudável. Cozinhas em tua casa?
Cozinho, sim, claro.
O que é que cozinhas habitualmente? Diz-me.
Olha, antes de vir para aqui, comi arroz integral, biológico, que pus a cozer sozinha. Tem que ser comida que se faça sozinha, quase. Não estou ali à volta do
tacho. Hoje também fiz arroz integral, para mim. Vês?
Mas depois juntei ortigas, gallium, que é outra erva silvestre que eu tenho lá muito, umas folhas de louro E pronto, aquilo cozeu sozinho durante uma hora, mais ou menos, assim baixinho. E depois, ovos, cá está o mito dos ovos outra vez. Eu como ovos, eu gosto de ovos, não sou vegana. A propósito, amanhã é feira vegana em Lisboa, sabias disso? Uma grande feira vegana. Eu não sou vegana, eu gosto de comer ovos. Das galinhas do meu vizinho, é verdade, eu não tenho galinhas, mas isso é outra coisa que eu não consigo comer, é ovos de galinhas falsas. Aquilo não são galinhas. O sabor não tem nada a ver, a qualidade, nada. E, portanto, ovos mexidos em óleo de coco, outra nonsense. Segundo, eu gosto e uso, se é bom ou não é, eu gosto. Uses? Do sabor. Uso bastante para muitas coisas.
E depois aquilo não sabe sempre a coco.
Aquilo não tem muito sabor, não. O azeite, eu uso muito, mas cru. Ponho azeite no fim, por cima do arroz integral, depois pus azeite, pus sementes de girassol, pus sementes de abóbora, pevidos de abóbora, tostadinhas, que são ótimas, dão uma textura crocante, e chucrute, que é um probiótico que faz muito bem à nossa flora intestinal, que é importante mantê-la limpa, com ou sem clisteres. Estás a ver como eu ouvi com atenção? Eu estive ali no carro.
Olha lá, os probióticos e os prebióticos são cada vez mais falados, não é?
Sim.
Como é que tu dizes? Chucrute?
É assim? Chucrute. Aquilo tudo... são fermentados. Nós, os alemães e os países nórdicos comem muito mais do que nós.
Por exemplo, pepino fermentado é muito comum,
sim,
não é?
Sim, e raízes fermentadas, nabos.
Tu fermentas muitas coisas?
Não fermento. Só o que se estraga no frigorífico. Porque, dá algum trabalho. Por acaso, não, é mentira. Por acaso tenho lá umas coisas a fermentar num frasco com sal, aquilo é só feito. É fácil, no fundo aquilo é fácil. Mas não faço como já feito.
Eu estou a adorar fazer este programa, estamos quase a acabá-lo. Mas eu tenho duas ou três perguntas ainda para te fazer.
Sim. Mas das pesticidas, deixa-me ver que eu não respondi.
Sim. Desculpa.
E então, há alimentos que as pessoas não deviam mesmo consumir se não forem biológicos. E um deles está agora na época deles, são os morangos. E têm aparecido imensos estudos, cá vem outra vez os científicos, mas têm havido imensos estudos aos compostos dos morangos, que são bombardeados com uma quantidade enorme de produtos químicos. E há médicos que já recomendam, eu sei de uma senhora que o pediatra da filha lhe disse, olha, não dê morangos ao seu neto. Ela veio-me contar isto, porque eu dou aulas na Universidade Sénior e depois as avós contam muitas coisas engraçadas também. E não dê morangos ao seu neto. E se der lábios muito bem lavadinhos. E ela veio-me contar isto. Disse, então, você acha que lavando um morango muito bem lavadinho ele vai tirar todos os químicos que ele tem lá dentro? Não tira, não há lavagem que tire aqueles produtos todos com que ele foi criado.
É que as pessoas já não sabem sequer quando é que são a altura das coisas, não é? Quando é que são os morangos, não é?
Os morangos agora, depois a seguir vêm as cerejas, as ameixas, as peras, as maçãs, as uvas. Epá, comer uvas nesta altura é uma coisa que me faz imensa impressão. Não sou capaz. Uvas é agosto, setembro. É quando nós temos uvas cá. Se nós queremos uvas em janeiro e em fevereiro, vem do Chile. Olha a pegada ecológica que tem uma uva que chega à tua mesa no mês de fevereiro. Para já não falarmos de frutos tropicais, não é? Que eu também gosto, mas como muito pouco. Gosto de mangas e assim, uma vez por mês é como aos bifes.
O que é que tu dizes aos miúdos quando vais às escolas? Tu fazes muito isso, não é?
Faço muito isso. Falo muito da pegada ecológica, para eles perceberem que aquilo que nós fazemos neste planeta, o rasto que nós deixamos atrás de nós, pode ser uma coisa bué da suja, não uso bué muito, mas pode ser uma coisa muito suja, ou pode ser uma coisa muito limpinha, luminosa, toda verde, cheia de flores, ou então cheia de lama, a cheira mal, alcatrão, dou-lhes essa imagem, não é? E como é que isso se faz?
O que é que os meus dizem?
Ficam assim, eu disse, olha, se vocês forem grandes consumidores de plásticos, se nas vossas festas de anos os pratos forem de plástico, os talheres forem de plásticos, ninguém faz reciclagem lá em casa, desperdiçam imensa água a lavar a louça, lavam uma máquina de roupa, dão-lhes assim várias coisas, só com meia dúzia de peças, desperdiçam muita eletricidade, portanto, tudo isso é deixar, é consumir os bens do planeta em excesso e, portanto, não deixar nada para os outros e deixar uma pegada e não consumir produtos na nossa alimentação que sejam o mais possível locais, de época e biológicos, criados sem adubos químicos. E, portanto, eles percebem.
Tens
eles
filhos?
Perceber. Não, não tenho.
Já agora, se tivesse aqui a Ana Pego, a primeira coisa que ela diria, eu sei que é um dos sonhos dela, que é acabarem as palhinhas. Claro.
E o meu, e eu digo sempre, por acaso estive numa escola em Tomar esta semana e disse isto para um grupo de, sei lá, 50 alunos e que 5 professoras, e elas olhavam para mim com um ar, peço desculpa, elas eram muito simpáticas, mas quando eu disse a história das palhinhas, ficaram assim, eu disse, as palhinhas são completamente desnecessárias. É que aquilo não faz falta absolutamente nenhuma, nunca fez. E pronto, só para pessoas que eventualmente estejam acamadas e tenham que estar a sorver líquidos deitados, agora começa a aparecer todo um mercado paralelo de palhinhas em madeiras e em materiais biodegradáveis e ao metal. Isso existe. Porquê esta coisa dos plásticos? Porquê? Portanto, eu digo sempre, quando vou às escolas, se daqui, de tudo o que eu disser sobre as plantas, e eles também provam, não ficar mais nada, mas que fique isto. Vocês chegam a casa e digam aos vossos pais que não querem mais usar plástico. Nem pratos, nem talheres, nem, sobretudo, palhinhas. Nem cotonetes. Nem cotonetes. E pronto, sim. Eu não sei o que é que os pais desses meninos depois me dizem. Nunca nenhum me mandou nenhuma mensagem ainda, mas eu não peço desculpa, porque eu acho que temos que ir semeando estas sementes, porque o plástico é o grande mal. Isto é a era dos plásticos. É o grande cancro do nosso planeta, é o plástico.
Olha, e aquela história das sementes e da Monsanto?
Ui, isso é para outro programa. Sim, pronto, as nossas sementes são completamente manipuladas por uma grande empresa, que é a Monsanto, que é, como eu digo, é o grande diabo do planeta, que vai à solta.
Isto é tudo verdade, não é uma...
Não é nenhuma teoria da conspiração, não é... Não é teoria da conspiração, não, senhora. Está mais... Sabe-se que a Monsanto é quem produz... Agora está aliada à Bayer, que é quem produz os remédios, entre aspas, para tratar as plantas. É quem vende os venenos quando elas ficam doentes. E é quem faz as sementes ficarem estéreis de um ano para o outro. Portanto, eles vendem-te umas sementes que tu não podes guardar. Portanto, os guardiões é de sementes, estão interditos de guardarem as suas próprias sementes. É quererem controlar a vida das pessoas de uma forma subversiva e direi mesmo...
O que é que se pode fazer em relação a isso?
Olha, boicotar, protestar, gritar, ir para a rua, levá-los a tribunal. E há uma grande mulher que eu muito admiro, é outra das minhas grandes heroínas, que até foi o filme dela que eu levei quando fui ao teu outro programa de televisão, que é a Vandana Shiva. A Vandana Shiva foi a única mulher que levou a Monsanto ao Tribunal Internacional e ganhou. E portanto é isso que tem que fazer.
Ganhou?
Ganhou.
Mas ganhou.
Era sobre uma coisa muito específica que eu agora
Mas não parou o processo.
Não parou. Eles continuam. Eles são malévolos. Eles têm um poder tremendo. Eles
Money controlam... Talks?
Hã?
Money Talks, não é?
Money Talks. Money, pois. Dinheiro. E é perverso. É muito perverso aquilo que eles fazem. É mesmo... perverso, acho que é assim a palavra, e obsceno, eu diria mesmo que é obsceno aquilo que eles fazem chegarem à Índia e obrigarem as pessoas a comprarem sementes de algodão e de outras coisas e a usarem as sementes deles, Monsanto, e não as que eles foram guardando ao longo dos séculos. Portanto, eles ficam de certa forma endividados, porque têm que comprar aquelas sementes, e suicidam-se. Tem havido uma percentagem de suicídio, isso é muito conhecido, uma percentagem de suicídio entre os camponeses da Índia absolutamente brutal. Obrigada.
Fernanda Botelho, convidada de hoje da Prova Oral, veio aqui falar sobre plantas e outras coisas, sobre herbicidas, enfim, sobre tudo.
Esqueci-me de uma coisa super importante.
Que?
Em Sintra temos um grupo que se chama Sintra Sem Herbicidas, onde fazemos também bastantes ações.
Sintra Sem Herbicidas.
E estamos de olho nas nossas juntas de freguesia que usam e abusam dos herbicidas.
Muito bem, ficou o recado. Amanhã não percam por nada a emissão com Walter Ugumem e Cruzeiro Seixas, a pessoa com mais idade e mais incrível que eu entrevistei nos últimos anos. Seguramente não percam a emissão de alguém que tem 97 anos também.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.